Eu vou falar sobre o Brasil, o futuro, 2018. A gente está falando muito sobre isso aqui. Semana passada, eu tive um debate sobre essas questões e o PT não apareceu. Não veio, não pode, é impossível. Jair agora não pode falar mais. Quem é o presidente do PT? O nosso...
Firmino.
Firmino também não fala. Ele está impedido por questões de trabalho. É o Partido dos Trabalhadores. Literalmente aqui, na essência da legenda, realmente ela não tem tido representatividade nos nossos debates. Jair é um trabalhador da Casa das Baterias, ele não pode. Não tem uma pessoa que o substitua quando ele está trabalhando. Antigamente podia. Aí tem um pessoal dizendo que Jair não vem mais, é por outro motivo. Mas eu não posso fazer esse juízo. Eu tenho que ir no que o cara está falando. Está dizendo não pode, não pode. O outro já não podia, o que foi eleito. Esse, desde o início, diz... Nem para dizer que foi eleito, ele pôde vir. Tem trabalho, tem uma missão comercial, etc. E Emídio, que para muitos não pode ser colocado na classe proletariada desse país, ele é da classe mais empresarial, Emídio disse que podia na segunda. Eu fui informado hoje pela produção de que o Emídio havia confirmado o debate. Quando o Emídio falou, eu estou tendo aqui, por onde eu ando pelas ruas da cidade, eu perambulo pelas vielas de Afogados. E eu sou muito interpelado agora por... eles existem, os bolsonarianos, né? E eles dizem que querem confrontar Emílio. Quando a produção me diz, sete e pouquinho, que era Emílio que vinha para cá, eu tentei botar pimenta no debate e ouvi o outro lado. Eu tenho uma posição de execrar a defesa de Bolsonaro, eu pessoalmente. Como tenho também uma posição muito crítica ao PT e aos movimentos de radical esquerda. Eu estou seguindo agora o caminho de Ciro, eu estou achando que Ciro Gomes precisa ser mais ouvido nesse país, é a minha posição de momento. Mas eu tenho que ouvi-los, minha obrigação jornalística, né? Inclusive essa opinião que eu acabei de falar de Ciro, que precisamos ouvi-lo mais, ela é pessoal e não institucional. Não é uma opinião da rádio Pajeú, que tem várias linhas de pensamento e aberta a todas as correntes. Então, mesmo execrando opiniões favoráveis a Bolsonaro, em algum momento a gente vai ter que ouvi-los. E eu fui interpelado pelo professor Wellington Pires, fui interpelado pelo Tonhão Policial Civil esses dias, só para dar dois exemplos, de eleitores de Bolsonaro que dizem, quando levar Emílio para a rádio, traga a gente aqui que a gente quer pegá-lo aqui no debate, porque a gente quer confrontar. Essa eleição está muito polarizada entre quem defende o PT e quem defende Bolsonaro no momento, né? Pode haver outras alternativas, o Vandelson está aqui para falar sobre isso. Quando eu fui informado pela produção, eu busquei o Elton Pires. Aqui mandei mensagem para ele cedo e vou reproduzir integralmente do jeito que eu mandei para ele para dizer o que tinha acontecido. Mandei dizendo, olha, Emílio vem para cá, Ele explicou que ele pessoalmente não pode, mas que manteria um contato com o grupo, porque me parece que os defensores dessa candidatura mais a radical direita, eles têm um grupo no WhatsApp, eles conversam e o grupo serve para duas coisas, defender Bolsonaro e bater no PT. E ele disse que falaria com esse grupo para ver o programa. Já são 10h22, eu não tive mais retorno, né? Então eu estou só para dizer que eu busquei, que eu fui atrás, que era meu interesse tê-los aqui. Inclusive, o Elton disse que se estivesse aqui, iria destruir Emílio no debate. Então, vamos lá. Eu estou com o Emílio aqui de um lado e com o Vandelson Martins. O Vandelson é do chamado Partido da Unidade Popular. É um movimento mais à esquerda que está nascendo, que eu estava dizendo antes do intervalo, eu espero que a gente não tenha jogo de compadres aqui. O Vandelson diz que tem questionamentos a fazer Emílio. Quem defende coisa diferente de Emílio e de Vandelson e quiser falar, manda o zap para cá, não deixem eles correrem soltos, pode questionar e pode falar, debate é para isso mesmo, tá? 3838-1213, minha pergunta é a seguinte, qual alternativa para o Brasil, se Lula não puder ser candidato? Qual alternativa para o Brasil, na sua opinião, se Lula não puder ser candidato? Bruno Ribeiro me disse que não tem plano B, e eu estou fazendo essa pergunta aqui. Participe conosco. Emílio, prazer tê-lo mais uma vez. Os últimos episódios aí estão mostrando que o país caminha para essa polarização não é, entre Lula e Bolsonaro, ou outro nome que possa sair. Tem o Geraldo Alckmin, que é um nome considerável, porque vem de um estado forte como São Paulo, que é sempre uma vitrine. Como é que você está vendo o desenhar desse cenário? É, vamos ter realmente uma disputa polarizada com ou sem Lula? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é todo nosso, Nil. Bom dia, Tito, bom dia, Michele, Evandelso, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Nil, eu queria fazer uma observação diferente. Eu não creio que vai ser uma disputa entre nomes. Não é uma disputa entre nomes, não é uma disputa, se assim acontecer, entre Jair Bolsonaro e Lula. Ou entre o PSDB ou algum outro partido da direita e o PT. Eu acho que é uma disputa da democracia contra o autoritarismo. É uma disputa da justiça social contra aqueles que defendem uma classe privilegiada. É uma disputa da cultura da paz, aqueles que defendem resolver os problemas de violência com mais violência. É uma disputa da distribuição da renda contra a concentração da renda. Eu acho que são dois modelos que estão se evidenciando na sociedade brasileira. E nesse contexto, começa a se estabelecer algo que a gente não imaginava que o Brasil retrocedesse, que era a luta de classe. É, não sei se é errado ou certo, quando Lula assumiu o governo em 2002, a estratégia do governo Lula foi a conciliação das classes. Algo parecido como o que fez Nelson Mandela na África do Sul, quando assumiu o governo, e que acabou com o apartheid, tentou conciliar os negros que foram durante muitos anos massacrados e explorados numa convivência pacífica com aqueles brancos exploradores, e nesse sentido de construir uma nova sociedade, um novo projeto. Lula fez essa escolha, e o Brasil ganhou com isso, de certa forma, e o mundo ganhou com isso, porque pautou a sociedade brasileira e mundial temas que eram extremamente necessários, como a questão da fome, e com isso inverteu as prioridades. Então foi um governo que trouxe distribuição de renda, inclusão social. Afogados é um exemplo de várias ações aqui que foram beneficiadas por essas políticas, e isso veio evoluindo. Lamentavelmente, as pessoas que começaram a se evidenciar nessa perspectiva de perder alguns privilégios, aproveitaram um momento de fragilidade da sociedade e do próprio governo, associado a uma necessidade real de combate à corrupção, a se apropriaram desse tema e usaram esse tema, combate à corrupção, para destituir, para golpear a democracia, e a resultante do golpe é o que está acontecendo, que todos nós estamos vendo, e vamos aprofundar esse debate. Mas para concluir a discussão inicial, do que você fala da dificuldade das pessoas virem debater, eu acho importante e enriquecedor que assim o façam, que apresentem-se, que defendam tanto aqueles que apoiaram o golpe e também aqueles que defendem esse projeto de Bolsonaro. Creio que ele não se sustentará se essas pessoas não tiveram a má fé quando elas começaram a perceber o que verdadeiramente representa Bolsonaro governando um país feito o Brasil. E com o debate isso vai ficar claro, e eu acredito que a gente vai consolidar uma discussão mais aberta para a sociedade, de maneira que a gente tenha uma perspectiva real, e essa é a forma que a gente está discutindo internamente o PT, que Lula vai sim ser viabilizado do ponto de vista da disputa eleitoral, e que será sim o nosso representante na disputa política, defendendo tanto o legado dos seus 8 anos de governo, mais 4 de Dilma e até o golpe, mas sobretudo, Nil, defendendo a primeira necessidade que nós temos para rediscutir esse país, que é o resgate da democracia. Nós estamos num estado de exceção, e esse estado de exceção, infelizmente, está destruindo, está desconstruindo, está desmantelando toda a estrutura de país para concentrar mais renda, concentrar mais poder e, lamentavelmente, provocar as injustiças sociais que nós estamos vendo aí o Brasil para ser incluído novamente no mapa da fome.
Você disse que o PT tem um projeto e que tem que se discutir um projeto e não nomes, mas o PT, por outro lado, disse que não tem plano B, o nome é Lula, e nem discute outra possibilidade. Isso não vai na contramão do discurso entre projeto e nome? Não mostra que, pelo contrário, o PT tem mais um nome e único nome, que é Lula, do que um projeto?
Não, porque se você começa a discutir a questão do nome, mais nomes, automaticamente você estaria também alimentando a desconstrução de Lula. Primeiro ponto. E segundo ponto, é porque, infelizmente, ou felizmente, depende da ótica de quem analisa, o Lula hoje entende a gente que é o nome que pode conseguir conciliar as classes trabalhadoras, conciliar o país a fazer um novo pacto social e que tenha credibilidade pela sua representatividade em todos os segmentos da sociedade, pela sua experiência adquirida ao longo dos 8 anos que governou esse país, pela sua respeitabilidade no mundo inteiro, é a pessoa que reúne as condições para legitimar e fazer esse novo debate na sociedade brasileira. De maneira que não é interessante para a gente alimentar a estratégia de uma mídia golpista que quer com isso alimentar uma discussão de que a gente fique discutindo a alternativa a Lula muito mais para desconstruí-lo do que para discutir um debate político eleitoral. Então, nesse contexto, não vejo nenhuma contradição. Pelo contrário, eu vejo que a afirmação do projeto é dizer que nós temos para a sociedade brasileira alguém que já foi experimentado, que tem a experiência suficiente para governar o país e para tentar novamente fazer esse novo pacto social.
Vandelson Martins é do chamado, está no chamado Partido Unidade Popular. Vandelson, esses partidos, esses blocos de extrema esquerda, eles geralmente participam do debate ideológico, são importantes no conjunto do debate, mas eleitoralmente costumam agregar muito pouco, é fato. As candidaturas que questionam os modelos estabelecidos nesse país, a gente viu a história recente, elas participam efetivamente do debate, mas muitas vezes não conseguem ter resultado eleitoral. E aí você tem vários fatores. Tempo mínimo no guia, porque a estrutura já está montada para dar espaço para os grandes partidos, PMDB, PT, PSDB. Né? Por conta disso, pouca penetração nas camadas menos esclarecidas da sociedade, e isso acaba gerando, por consequência, um debate ideológico importante, mas eleitoral muito aquém do que se espera por parte desses grupos. Nesse momento que o país está atravessando, de grave crise institucional, de grave crise de credibilidade nas instituições e nos nomes políticos, um projeto como esse pode ter um resultado diferente, pelo que você acompanha? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Emílio, Michele Martins, ouvintes da Rádio Pajaú. Nil, isso é um questionamento importante, né? Porque se a gente for observar, se for isolar o processo eleitoral somente no Brasil, a gente deixa de desconsiderar que esse movimento que hoje acontece no Brasil, esse problema da crise que hoje acontece no Brasil, não é um problema isolado, né? O companheiro Emílio falou aqui agora, né, na sua falação, colocando que a luta de classe, ela ressurgiu agora. Não, ela sempre esteve presente dentro do seio da sociedade brasileira, né? Hoje, principalmente, ela se mostra, né, mais efetiva, né? Porque ela nunca deixou de existir. É tanto que, se a gente for levar em consideração os processos de eleições democráticas ocorridos na Europa, você vai ver que quase todos a direita foi quem ascendeu-se ao poder. Temos aqui na América Latina o exemplo dos Estados Unidos, né? Lá a gente sabe que não existe uma esquerda definida. Existe um grupo que é mais populista e o outro partido que é de extrema direita, que é o do Trump, né? Que entrou agora de uma eleição fraudulenta, né? Que a gente sabe republicano, né? Os republicanos. E aí vem em toda a América Latina seguindo esse mesmo modelo, né, de processo. No Brasil é um pouco diferente, porque no passado o PT tinha um posicionamento mais firme em defesa dos trabalhadores, né? Mesmo porque durante esse período que ele tinha esse posicionamento firme, ele não era governo e não tinha sido até então, né? Quando assumiu essa postura, decidiu optar pela social-democracia, fazer conciliação, né? A conciliação de classe. Quando se faz a conciliação de classe, né, os interesses, eles são muito distintos. O trabalhador quer trabalhar, quer sustentar sua família, quer poder ter uma melhor educação para os seus filhos, quer poder produzir mais para que ele possa ter um conforto melhor na sua vida. E, no final das contas, o interesse contrário, o interesse dos ricos, dos banqueiros, que foi com quem, dos latifundiários, que foi com quem o PT fez essa aliança, né? Então, Esse modelo de social-democracia não serve mais para o povo brasileiro. Isso foi provado, né? E ainda, hoje, dentro desse processo democrático, o PT ainda se mostra com esse mesmo projeto, né? Porque acreditar que se Lula tiver condições plenas de concorrer à candidatura e ele for eleito, vai ser alguma coisa diferente? Não vai, né? Acreditar nisso é um erro. Por outro lado, Nil, Unidade Popular pelo Socialismo, ele tem feito essa crítica, né, desde do princípio do processo de discussão para se fundar o partido legal, onde pudesse aglomerar as organizações mais à esquerda, as organizações mais revolucionárias, as organizações que têm um projeto de mudança social, que tem um projeto revolucionário para o povo brasileiro. Ele vem justamente com essa crítica de não se deve conciliar com o Estado burguês, porque acreditar que o Estado burguês pode trazer algum benefício para a sociedade brasileira, para o trabalhador, é um erro grave, né? E aí o exemplo que a gente tem hoje são essas reformas que estão sendo promovidas por esse governo golpista, né? Um governo onde aglomera na sua base escravistas, né? Onde aglomera latifundiários, banqueiros, enfim, uma série de coisas, uma série de posturas políticas que só vêm a prejudicar o povo brasileiro. E nesse contexto é que essas reformas estão sendo permitidas, né? Porque vivemos um judiciário. Vemos aqui hoje um judiciário que não assim, perdeu a sua essência do que é justiça, né? Não podemos dizer que o judiciário hoje representa a justiça em nosso país. Não podemos dizer que o Congresso Nacional, isso há muito tempo, o Congresso Nacional tem posturas democráticas, né? Porque reconduzir um cara que nem o Aécio Neves ao seu mandato, envolvido em corrupção até os gorgomilhos, é um crime, né? E aí, acreditar que esse mesmo Congresso vai colocar o Michel Temer para ser julgado é um grande erro. Então, hoje, o povo brasileiro, ele precisa se agrupar em organizações que defendam um processo revolucionário, um processo de mudança profunda na sociedade. E a Unidade Popular pelo Socialismo, ele tem se colocado dentro nesse contexto. Não é à toa que hoje a organização, em pouco mais de 10 meses, né, que ainda está em processo de registro, em pouco mais de 10 meses, conseguiu 403 mil assinaturas, né? Faltam muito pouco para entregar o processo lá no superior, na Justiça Eleitoral, para o registro e tudo mais. Então, nós temos defendido, e de uma forma bem crítica, né, que o processo de redemocratização do nosso país ele tem que ocorrer.
Agora, qual é o nome que representa hoje, no plano nacional, a Unidade Popular?
Hoje, o companheiro, nacionalmente, o companheiro Leonardo, de Minas Gerais, é um companheiro que ele veio também do movimento popular, ele veio do movimento estudantil, hoje ele faz parte do movimento Luta de Classes, né? Um companheiro que tem desenvolvido um trabalho muito importante ali na região sul e sudeste, trabalhando para o crescimento desse partido. E aqui, aqui no estado de Pernambuco, o companheiro Tiago Santos, é um companheiro de Caruaru, hoje é um advogado, né, já formado, mas que sempre teve a sua militância no movimento popular.
Entendi. O Gilvan Magalhães, ele quer fazer uma pergunta para a Emílio. Ele acompanha a Rádio Pajú pelo aplicativo e está em Recife, né? E sempre acompanha também notícias da nossa região, eventualmente escreve artigos, e ele me parece que é crítico das posições do Emílio. O que é que você queria pontuar, Gilvan? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Emílio. Bom dia ao amigo que está debatendo aí mais. E da Michelle, bom dia a todos os ouvintes da PAGU. Nil, a minha questão é na questão do cenário estadual para 2018. Emílio acha que o PT tenta lançar a candidatura própria, eu acho que o PT tem que vir para debaixo do guarda-chuva da Frente Popular. Né? E o senador Humberto Costa, essa semana, aqui numa rádio em Recife, disse que o PT já passou do tempo de lançar a candidatura olímpica. Eu gostaria de saber, Denise, se ele concorda com essa frase do senador Humberto Costa, e se é louvável o PT lançar o nome da vereadora Marília Raj, né, e botar em risco os mandatos de Tereza Leitão, de Odacir Amorim e de outros candidatos que vinham disputar a eleição proporcional em 2018. E se nesse cenário a Marília não seria uma solução, seria um problema para o PT. Eu gostaria de saber se ele concorda com isso e se a Marília é uma defunta pesada de se carregar.
Ok, boa pergunta, Gilvan e Emílio. Esse rolo estadual aí.
Eu vou começar respondendo do final da pergunta para o começo. Questão de dizer que um candidato é defunto, difícil de carregar, partindo inclusive do Gilvan Magalhães, que é um cientista político, sociólogo, é um pouco desqualificadora a pergunta, porque na política a gente disputa eleições, disputa mandatos, mas a gente também disputa a política, disputa as ideias. E nós não devemos, numa afirmativa de construção de um debate, partir da premissa que uma possibilidade de uma inviabilidade eleitoral de alguém a desqualifica. Isso é uma coisa que eu acredito que ele precisaria até rever, esses conceitos e esses valores. O segundo ponto da intervenção dele é com relação a ele achar e estabelecer o que o PT deve fazer. Não compete ao PSB dizer se o PT deve ou não deve ter candidatura própria. Isso compete ao próprio Partido dos Trabalhadores.
Mas quem está dizendo isso é Humberto.
Eu vou chegar lá. Então, essa intervenção, mas eu falo porque ele também afirma que ele acha que o PT não deveria ter candidatura própria e sim ir para o guarda-chuva do PSB.
Entendi.
No desenvolver da pergunta dele, ele também questiona a afirmativa de Humberto Costa, de que o PT não deveria ter candidaturas olímpicas. Eu discordo plenamente do senador. Acho que não se trata disso. O PT deve, sim, estimular no país inteiro o debate das ideias, a disputa do processo em questão nesse país, que é a questão da democracia, que ela foi usurpada. E isso se dá você fazendo um enfrentamento político num processo eleitoral, mesmo diante da adversidade. Isso é que é enriquecedor para a democracia. Nesse sentido, uma candidatura do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco deve ser estimulada. Deve sim se dar a oportunidade do cidadão pernambucano ter várias alternativas de escolhas no primeiro turno. Desde a possibilidade de reconduzir o governador ao poder, como também de opções de outras representações, como a do próprio Partido dos Trabalhadores, ou do PTB, ou do próprio PSDB. Então não cabe ao PT ficar dizendo se o PSDB deveria lançar esse ou aquele candidato, ou o PSDB ou o PTB. Cabe ao PT fazer sua discussão interna, e isso está sendo muito bem feito. O momento do Partido dos Trabalhadores está sendo muito construtivo. Nós temos, Nil, por unanimidade, isso não é discussão de retórica, por unanimidade, uma decisão do diretório sinalizando uma candidatura própria, e internamente, o nome que tem buscado construir essa viabilidade tem sido a vereadora Marília Reis. Nesse contexto, eu acho que a gente deve, mais do que incentivar, se propor a ser um cidadão militante nessa perspectiva. Eu tenho uma experiência muito apropriada em Afogados da Engazeira. E nós tínhamos outras experiências a citar. Né? O próprio Lula, quando foi candidato a primeira vez a governador de São Paulo, teve menos de 1% dos votos, 0,5% no máximo. Isso credencia o debate político. Agora, a gente tem que entender, Gilvan, que num processo democrático, a eleição é parte do processo. A política é o dia a dia. E quanto mais você estimula e dá opção ao cidadão, mais você fortalece a democracia. É nesse sentido que a gente vai defender, estimular, incentivar a candidatura própria e mais ainda da companheira Marília Reis. Aproveitando a resposta, eu queria só apontar um pouco com o nosso companheiro falou aí, o Ivan Delso. Quando eu falei sobre a questão da luta de classe, eu quis dizer que agora ela ficou mais evidenciada para a população, tanto pelo processo do golpe, quanto pelo processo pós-golpe.
ela era, mas era uma coisa enrustida. Muitas pessoas não assumiam essa condição de luta de classe e de, também de democracia e autoritarismo. Na medida que a gente começou a ver a democracia sendo violentada, aquelas pessoas que se diziam democráticas se manifestaram antidemocráticas. É nesse contexto que eu comecei a dizer. Aquelas pessoas que sempre, internamente, defendiam a luta de classe, a luta de privilegiados, em detrimento do povo, necessariamente tiveram que se evidenciar, sejam cidadão comum, sejam algumas lideranças políticas que tiveram que fazer isso.
Tem uma pergunta, né? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem é?
Aqui é o Tony da Ponte, Nil Júnior.
Diga, meu irmão, pergunta.
Eu queria falar para Vandels que eu não sou petista, sou nordestino. Apesar dessa classe de luta que ele fala, que hoje ele está apoiando um novo governo na avenida, mas eu acho que quem entrar naquele sistema foi fazer como Lula fez, é difícil, porque quando, como Zé Negão disse, quando o cabo entra ali dentro, meu filho, é cada um com a metralhadora para a cabeça do cabo, e o cabo, se não entrar no sistema, o cabo é bruto. Mas mesmo assim, Lula ainda botou filho de negro para fazer faculdade, botou filho de pobre para fazer curso do exterior, fazer pronafim no banco, o pobre entrar, fazer a faculdade. Eu não tenho como o nordestino dizer que Lula não defendeu as classes. Só que ele não podia defender mais que fez, não. Que é como Zé Redondo disse, quando entra ali dentro do sistema é pesado, meu amigo. É penetrador, você anda no sistema dos cabas também, ou senão não faz nada. E Lula entrou no sistema, mas Lula fez demais pelo Nordeste. Não tem como o nordestino dizer que sai da raia de Lula, não. É muita fraqueza o nordestino. Não sou petista, não. Agora eu sou nordestino.
Como é seu nome, amigo? Repita, por favor.
Tonho da Ponte.
Tonho da Ponte, certo. Desculpa, Tonho. Falhou um pouquinho no começo. Obrigado, amigo. Sua opinião. Quer comentar, Vandelson?
Ao meu amigo Toninho da Ponte, né? Eu queria só colocar um posicionamento aqui, né? Que dentro de um processo social-democrático, também há os avanços sociais, né? Porque ele não poderia se dizer um social-democrata se ele não promovesse para a classe trabalhadora, né, benefícios que pudesse fazer com que essa sociedade também pudesse avançar, né? Então, esses méritos do governo Lula, em todo momento eu reconheço, né, que foi extremamente importante ele ter criado esses programas universitários, foi extremamente importante ele ter criado e ampliado o Bolsa Família, foi extremamente importante ele ter criado o ProUni e outros programas sociais. Porém, o que nós criticamos é que a social-democracia, por ela conciliar, ela abre um processo que permite que ocorra o que ocorreu no nosso país, né? Golpes como esse, que hoje todos os benefícios, todo avanço que foi conquistado, né? Digamos assim, pela social-democracia promovida pelo Lula e pela Dilma, né, foi retirado agora em pouco mais de 4 meses. Né? Quer dizer, o Brasil hoje sofre um retrocesso de 50 anos atrás, né, onde não existia universidade para pobre, onde não existia programa de assistência social, onde não existia nada. Então, todo esse processo está sendo cassado hoje. Mas qual é a proposta da Unidade Popular nesse sentido? A proposta da Unidade Popular nesse sentido é ter o trabalhador na rua, né? É fazer com que os trabalhadores tenham consciência do fato de que, se eles querem uma sociedade melhor, então o próprio trabalhador vai ter que fazer. Agora, faz isso como? Na rua, nas greves, nas passeatas, no movimento estudantil fortalecido, né? Para que o próprio trabalhador possa construir o seu Estado, né? E possa vivenciar um processo revolucionário. Porque o que vivemos hoje, né? A sociedade brasileira hoje está sendo forçada a fazer uma revolução. E esse processo de revolução, ele não acontece de uma forma pacífica, né? Se a gente acreditar que esse processo, por meio da democracia, por meio democrático da eleição, ele vai resolver alguma coisa, não vai. Né?
Quer fazer o quê? Quebrar o pau no mundo? Como é que vai fazer?
Não, a tendência é essa, Nil. A tendência é que a sociedade, os povos, né, que estão explorados, que vivam isso, façam suas revoluções. Né? Façam uma revolução socialista, né, nesse sentido, que é o que nós defendemos.
Mas você não acha que há pouca... Eu só acho que há pouca... A sociedade não se envolve e esses movimentos são ainda incipientes para começar. E eu tenho medo de um negócio desse tamanho, porque a gente está vendo em outros países, Vandelson, eu ainda acho que o melhor caminho é a democracia, é o voto. Eu acho que tocar fogo no monturo num momento como esse não vai conseguir resolver o problema e talvez agrave ainda mais, não?
Nil, chega um ponto, quem estuda um pouco mais de história das revoluções no mundo inteiro vai ter uma compreensão nesse sentido, de que chega um ponto que o processo democrático, no mundo inteiro, ele é empurrado, ele é forçado a deixar de existir, né, por uma força ou outra, ou a força política da burguesia ou a força política do proletariado. Isso historicamente, né? A gente tem os exemplos.
Mas no mundo contemporâneo, onde é que a gente está vendo isso acontecer para resolver?
A luta de classe, ela nunca
deixou... Passado, eu acho que... Não, claro, eu estou dizendo que essas revoluções mais robustas, elas tiveram um papel na história. Eu acho difícil encontrar encaixe para elas no atual momento, não é do país, é do mundo. Você não vê... Por exemplo, o Solidariedade na Polônia, que promoveu o Lech Walesa. Aquilo ali foi década de 80 e foi um movimento importante. Né? O próprio movimento social e a luta social que culminou com a eleição de Lula, que depois da eleição do presidente polonês, foi a maior liderança oriunda da base que foi eleita, chegou à presidência. Mas aqui não houve uma grande revolução social. Você vai encontrar movimentos na história, mas na história contemporânea você não vê muita coisa. Esse espaço, na minha opinião, para esse tipo de revolução, de tentada, de virada de mesa histórica, que eu não estou encontrando no momento contemporâneo, entendeu, senhor Adelson?
Veja, Nil, isso é uma revolução, ela não acontece de uma hora para outra, né? E precisa-se que ocorra o acúmulo de força, né? E hoje, todos os meios estão na mão da burguesia, né? É onde eu ia fazer um questionamento à questão do Emílio, né? Que na democracia que a gente vive hoje no nosso país, não se faz o debate de ideias, né? Se faz o debate político de eleição, de nomes, né? Então, não existe esse debate de ideias. Quando a gente fala do debate de ideias discutir uma alternativa que seja viável para a sociedade e para o trabalhador brasileiro. E nesse contexto, dentro desse modelo de democracia que o Brasil vive hoje, não permite nenhuma outra alternativa. Quem for eleito vai ter que fazer conciliações, né? Fazer concessões. Pode ser um outro pobre que se acenda ao poder, como foi o caso de Lula. Pode ser um banqueiro, que aí esse daí já tem bem definido para a sociedade qual vai ser a linha ideológica que ele vai defender e a quem ele vai defender, né? Nesse sentido, não existe isso, né? No Brasil hoje vive-se o acúmulo de forças. Hoje a esquerda, ela vem acumulando força gradativamente. E é bem verdade que é um processo mais lento. Poderia ser muito mais rápido se a CUT, se a Conlutas tivesse um princípio revolucionário na sua base, e não tem. Nessas organizações, todo o princípio que elas vivenciam são de base inteiramente social-democrata. Né? Lula saiu da CUT, foi eleito por uma das maiores organizações de massa da América Latina, né? A maior organização de massa da América Latina. Foi eleito por ela, né? E porque, na ocasião, quando ele foi eleito, o brasileiro, o trabalhador brasileiro em si, já não suportava mais a viver todo aquele desarranjo que vinha sofrendo. Era a venda da Petrobras, era como a gente está vivenciando hoje, de uma forma mais radicalizada, era a inflação todos os dias, praticamente. Enfim, o agravamento da crise social no país, ele vinha, naquela época, em um ritmo em ascensão. Então, Lula conseguiu brecar, né? Ele conseguiu brecar nesse sentido. E agora, por consequência do golpe, esse mesmo clima que vinha lá antes da eleição de Lula, ele agora tomou uma marcha acelerada. Então, o trabalhador hoje, em si, ele precisa se reconhecer como uma classe produtiva, uma classe, e a única classe produtiva da sociedade, capaz de promover uma revolução social.
Mas, Vandelso, me explique. Uma revolução social vai desembocar em quê? Qual é o resultado prático? Se a gente tem o caminho da democracia para mudar esse conjunto de forças, o que, que vai resolver você, a sociedade, ir para a rua e se manifestar? Eu acho excelente. Aquele movimento de 2013, para mim, foi fantástico e poderia ser repetido. Mas eu quero saber, o que eu não estou conseguindo enxergar é onde é que vai dar uma revolução social nos modos que você está desenhando. Segura essa resposta, por favor, porque tem tanta gente para atender aqui. O Sandro Pereira, para mim, só tem duas linhas. Presidente Ciro Gomes, o idealizador da transposição, ou... Ah, Maria, está dizendo... cada um com seu cada um. Ele está defendendo ou Ciro Gomes ou Romário. Ou Peixe, né? Que desarticulou a quadrilha das arenas com a CPI. Eu não votaria no Bolsonaro... Seria pior que Trump no Brasil e Lula já é passado. Aqui o Robson Nil, eu queria saber, porque depois de tanto tempo no poder, Lula e Dilma agora, e agora Temer, também foi eleito pelo PT, já que era vice de Dilma, eu queria saber por que a violência aumentou tanto, a saúde está do jeito que está, a educação, a bagunça. Vocês não são responsáveis por tudo isso? Ou será que não tiveram tempo suficiente para pelo menos manter ou melhorar isso? A Flávia, Nil, com todo respeito aos ouvintes, na minha opinião, pega todos os políticos do país, coloca num saco e joga pra caçamba. Podia fazer como o gato, né, Flávia? Roda e joga longe. Ela está sugerindo aqui e aí não encontra o caminho de volta. Um aqui mandou Bolsonaro 2018, não comentou mais, não mandou mensagem. Gilberto Carvalho está opinando aqui. O que que Gilberto fala? As opiniões do Gilberto são sempre interessantes. Vamos ver aqui.
Ih, camarada, depois de tudo que aconteceu, o PT está aqui, ó, o canário na muda, meu filho. Não pia, nem pia. E se pia é para dar uma de doido e esquecer de todas essas palhaçadas que eles fizeram, essa esculhambação na administração pública, esse desvio de finalidade do dinheiro, desses bilhões e bilhões que foram parar não se sabe aonde, essas malas, essas coisas... Aí eu não tenho o que, é para defender o indefensável, aí é coisa de doido. É coisa de doido, não tem salvação. O PT acabou, morreu. O PT traiu a si mesmo, pegaram o estatuto, o sonho do PT e jogaram no lixo, em troca de dinheiro.
Eu quero ouvir o que Emílio vai dizer depois do Andressa, mas depois do intervalo. Ivan Delso vai dizer para mim qual é o resultado prático para o país de botar fogo no monturo. 10h56.
O debate das 10.
Voltamos. Vamos a mais algumas opiniões que estão chegando aqui. Vamos ouvir esse aqui, que parece que ele é bolsonariano. Vamos ouvir.
Bom dia, pessoal da Rádio Pajeú. Eu me chamo Altenberg. A minha pergunta aí vai para os Altenberg. Dois. Para Emílio e para outro rapaz. A gente percebe o seguinte, que em todo o mundo a via para tirar a população da pobreza é o estudo. É uns governantes conscientes, são os governantes conscientes do seu papel de administrador dos recursos públicos, ou melhor, dos impostos. Mas o que eu não acredito e creio é que a via socialista é a solução para tirar o país do problema, já que o próprio socialismo petista, com o Foro de São Paulo, foi quem colocou o país nessa situação. Então eu não entendo como os países de primeiro mundo, como a Finlândia, Suécia, onde a própria Suécia, eu posso estar enganado quanto a isso, foram buscar no passado a experiência para que pudesse trazer uma nova educação para o seu país, e nisso tirou o país, né? Eu vi uma reportagem esse dia sobre isso. A minha pergunta é, que via para eles, a via do socialismo é a solução para o Brasil, para tirar o país da crise? Porque o socialismo colocou o país na crise. Se essa é a via adequada, porque eu entendo que entre todos os países que são socialistas e comunistas, todos eles, menos a China hoje, que é porque a China abriu o seu espaço, abriu a sua é um país, continua como um país comunista, mas teve que abrir seu capital. E esses dias eles disseram que não vai mudar mais, eles vão criar uma nova regra para o social, para o comunismo, para que não pudesse perder. A minha pergunta é, de fato, o socialismo é a solução para tirar o país da crise?
Ele é uma pergunta inteligente, ele defende Bolsonaro. Deixa eu ouvir mais umas opiniões, que aí vocês avaliam, vamos devagarzinho aqui, porque senão não atende todo mundo. O Leidson está dizendo que a solução para a sociedade nesse momento é votar nulo. Vamos criar o movimento do voto nulo, está dizendo ele. Célio Roberto traz uma posição curiosíssima. Ele diz que, com tudo que se passou e está se passando, não tem dúvidas do voto dele. Ele vota em Lula. Agora, se Lula não for, ele vota em Bolsonaro. Quer dizer, a variação dele é bem extrema, assim, vai de um lado ao outro. Lula 2018, resgate da democracia e da cidadania, está dizendo Luciano Gomes. O amigo que eu trouxe no bloco anterior, Gilvan Magalhães, que é fim de testa com Emílio num debate. Emílio, você quer comentar as opiniões, pois não?
Sim, agora antes de comentar, eu queria só fazer uma observação. Quando você faz uma referência ao ano de 2013, aquela manifestação, como algo benéfico para a democracia. Aquilo é exatamente o contrário, Nil. Eu acho que é benéfico, sim, a manifestação popular. No entanto, Nil, fica claro que aquele movimento MBL, que fez aquele movimento, ele não fez um movimento na busca de mudanças sociais. Ele fez um movimento associado a um candidato derrotado nas eleições, que foi Aécio Neves, que estava inconformado com o resultado. Ele fez um movimento patrocinado pela Banca Internacional e pela Banca Nacional. Ele fez um movimento patrocinado pela Fiesp. E tudo isso narrado e estimulado pela grande mídia, temos como principal articulador a Rede Globo. É tão verdadeiro isso, Nil, que esse movimento que eles inicialmente fizeram foi por conta de um pequeno aumento de passagem em São Paulo, especificamente no lugar onde o PSDB governava e governava 20 anos, e saiu daquele movimento para uma reclamação de passagem para o movimento nacional pedindo fora Dilma e fora PT. E a narrativa era, se nós tirarmos o PT, se nós tirarmos Dilma, o país melhora. E nesse sentido, esse pessoal foi envolvido para essa manifestação, e quando o grande objetivo disso era, primeiro, era usurpar o poder, colocar pessoas que não tinham compromisso popular, no caso o Michel Temer, porque não foi para as urnas diretamente fazer um enfrentamento, juntamente com os derrotados, para que, num segundo momento, em usurpar o poder, aí sim, aplicar o modelo de sociedade que eles sempre defenderam, que é isso que eles estão fazendo, tirando as conquistas que Vandelos colocou aí recentemente. Mas voltando à discussão agora, no sentido do comentário de alguns ouvintes. Primeiro, na questão do Toninho da Ponta, eu fico muito assim estimulado a ver que as pessoas estão começando a fazer uma leitura certa do processo. E é isso mesmo, Toninho. O governo, nesse sentido, tem que ser entendido como algo que, apesar, nós temos que colocar isso, do que aconteceu e do que está acontecendo, nós não podemos negar o mérito do governo Lula e da Dilma, do PT, nesses 12 anos, dessas conquistas sociais. Eu discordo do amigo Gilberto, porque ele atribui a questão a um partido político e a uma pessoa especificamente, no caso, seria Lula. Quando, na verdade, é o modelo e o sistema que permitiu esse tipo de coisas. O Partido dos Trabalhadores optou, e eu acho com certa responsabilidade, Nil, e aí você pontua bem, e eu acho que é aí onde a gente diverge um pouco com o companheiro aqui, Vandelos, porque onde nós queremos chegar, nós comungamos do mesmo ideal. Agora, a forma como queremos chegar, há alguns pontos que nós divergimos. Por quê? Porque eu acredito que para se fazer uma revolução, tem que haver a própria politização e conscientização do povo. E, infelizmente, ainda não temos esse quadro favorável. Então, as lideranças não podem invocar para si uma revolução de cima para baixo. Nesse contexto, responsavelmente, creio que o governo do PT acertou, fazendo transições, avançando. Evidentemente que onde é que o PT errou? É que nós não mudamos estruturalmente o Estado que estamos governando. Onde é que nós não mudamos? Numa reforma política, que deveria culminar com a perspectiva de não ter essa relação de disputa econômica, numa reforma tributária, numa reforma administrativa. Agora, por outro lado, não há de se convir que até no tema corrupção, que é o que se tenta atribuir a um único partido ou a uma pessoa, até nisso nós avançamos. Nós temos que colocar para a sociedade que foi o governo Lula e Dilma que criou a lei de responsabilidade de acesso à informação. Foi o governo do PT que criou a lei da delação premiada. O portal da transparência estruturou, e embora que institucionalmente seria autônomo da Polícia Federal, mas na prática não acontecia em momentos anteriores. bem como a Procuradoria-Geral da República. Todos os nomeados foram por critério técnico, a partir do governo Lula e Dilma. Então, essas ações mostram claramente que até nesse tema, que a grande mídia quer atribuir a Lula e ao PT, que seria a corrupção, e não a uma estrutura de sociedade que está aí se mostrando que, na verdade, não era do PT, era da estrutura do poder, mas aí a tentativa de desconstrução nesse processo culmina por você fazer uma narrativa identificando Lula como a crucificação para justificar o que fizeram, quando na verdade isso serve a outros interesses. Com relação ao nosso amigo Waltenberg, né? Veja, eu queria fazer o contrário, Waltenberg. O Brasil, desses 500 anos de existência, 500 e poucos anos, viveu no modelo capitalista. O PT não rompeu com o capitalismo e implantou o socialismo. Não, de jeito nenhum. Aí você vem questionar o socialismo no Brasil, você tem que questionar o modelo capitalista, que ele está há 500 anos e nós temos essas mazelas. Agora, também não se faz uma mudança, como foi feito por escolha, de transição e não de ruptura, do dia para a noite. Isso é processual, isso você leva gerações. Nesse contexto, nós não podemos negar que o governo vinha avançando. E aí o outro ouvinte, que é o Robson, pergunta se não teve tempo. Tempo não suficiente, mas resultado de muita coisa nós não podemos negar, Robson, porque nós fizemos, conseguimos tirar 30 milhões da miséria, nós tiramos o Brasil do mapa da fome, nós conseguimos fazer inclusão social com programas feitos ProUni, que saiu de 3 milhões de universitário para 7 milhões, nós fizemos um programa Bolsa Família, nós fizemos a interiorização das universidades federais, o programa Minha Casa Minha Vida, milhões de moradias. Nós tivemos os institutos federais que foram interiorizados também e ampliados. Nós tivemos o ganho real do aumento do salário mínimo. Nós tivemos PRONAFs. De maneira que o governo conseguiu, nessa discussão, avançar sem fazer a ruptura. Mas, por não mudar a estrutura, ficamos vulneráveis a uma primeira crise. E as forças conservadoras e reacionárias tomar o governo e, evidentemente, retroceder como está retrocedendo. Evidentemente que isso vai servir para o povo fazer uma reflexão. Dos demais que foram pontuados aqui, como a questão de Sandro, que defende Ciro Gomes ou Romário, eu não tenho muito o que comentar, porque ele apenas fez a defesa, não fez uma observação. E até entendo e respeito a posição dele, é compreensiva. Outro que também disse que defende Lula e, no segundo momento, se não for Lula, for Bolsonaro. Eu creio que esse cidadão, no decorrer do debate, vai ficar bem claro que a disputa não é entre Lula e Bolsonaro, é entre ideias, é entre projetos, e que esses projetos são antagônicos e incompatíveis, a gente entender que os dois servem ao interesse comum, quando não, na verdade não servem.
Vandelson, como é que joga fogo no monturo e esse país permanece com as instituições firmes, pelo que você está colocando aí, a receita do bolo?
Bom, Nil, primeiro, quando se fala dessa questão do socialismo, para o socialismo não interessa, né? Essa estrutura que está montada não interessa para o socialismo. Então, essa estrutura ela tem que ser destruída, né? E ela, no processo de revolução, no processo revolucionário, ela será destruída, né? Isso é porque não tem condições sociais para que se sustente a estrutura no modelo que ela está hoje, na estrutura capitalista, durante o processo do socialismo. Né? Primeiro porque uma das primeiras coisas que será feita durante esse processo revolucionário é a estatização dos meios de produção. Ou seja, garantir que o trabalhador possa trabalhar, né, ganhar o seu salário durante ser dono da sua própria produção. Porque no sistema capitalista isso ocorre ao contrário. O trabalhador que deveria comprar a sua produção não tem dinheiro para comprar o que ele produz. Um meio de subsistência, comprar a sua própria casa, poder comprar uma roupa melhor, comer, se alimentar melhor. Né? Porque segundo o DIEESE, o salário é para ser R$ 2.723. Né? E hoje recebemos o quê? R$ 948 como salário mínimo. Né? Enfim. Essa seria uma das primeiras questões a ser resolvida, né? Que é uma contradição inerente do sistema capitalista. Porque apesar da produção ser uma produção social, ser uma produção coletiva, a forma de apropriação do benefício dessa produção não é coletivo, é individual, né? É para o patrão, é para quem se diz dono do meio de produção. Então, se ele se diz dono do meio de produção, o Estado pode assumir essa postura e pode gerir de uma forma melhor, porque todo esse recurso, toda essa, o lucro dessa produção deverá ser investido para os bens sociais, para a educação, melhorar a educação, melhorar a saúde, a estruturação do país. Enfim, durante esse período de revolução, que não é um período fácil, e o Brasil hoje passa por um processo de acumulação de forças, né, por essas forças mais revolucionárias, mais à esquerda, mais próximas das massas populares, durante esse processo não é fácil. Né, e quando esse processo se agrava, que não demora, não vai, eu acredito que se continuar dessa forma, não tardará, e se as forças revolucionárias do nosso país não estiverem preparadas, vão sofrer um massacre tão grande quanto foi o do passado, durante a época da ditadura militar, e com mais mortos, com mais, com mais perseguição, com mais cassação de direitos do que existiu. Então, seria a solução, sim, um processo revolucionário no nosso país. Não é fácil, não foi fácil em nenhuma parte do mundo, e eu acredito que não será fácil aqui no Brasil, né? Porque a população, o povo ainda passa por um processo de desconstrução do processo social-democrata, né? A população hoje, ela perdeu a ilusão de que Lula vai resolver todos os problemas, ou outro governante vai resolver outros problemas, e nisso aquela organização ou aquele partido que tiver mais forte, mais inserido na massa popular, terá condições de conduzir revolucionariamente as mudanças nesse país.
Está aí sua opinião, obviamente. Vamos pra, eu estou na reta final. Tem gente no telefone? Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É João Ribeiro, de Carnaíba.
Diga, João.
Olha, a minha pergunta é o seguinte. Eu tenho em conta que o PT afundou o Brasil. E o PT vai salvar o Brasil? Que pra mim o PT virou PTL. O
que é isso?
Por que o L? PT, Partido dos Trabalhadores. Agora, PT, que mais tem ladrão.
PT que é o...
Obrigado.
Tem ladrão. Nil, a solução para o Brasil é investir na educação de qualidade, não isso que estamos vendo nas universidades. Né? Estamos vendo nas universidades movimentos dominados pela esquerda, que por muito tempo deixaram o ensino fundamental e médio na sarjeta e agora querem também essa porcaria de ideologia de gênero, etc, etc. Me identifico com a ideologia governamental do Bolsonaro. Né? Nós vivemos em um caos, guerra civil, nada funciona e não é culpa do PT. O PT piorou, não é culpa do PT só, o PT apenas piorou a situação. É culpa de uma sociedade corrupta que elege políticos corruptos, por isso eu voto em Bolsonaro. Bote o nome aqui para eu registrar. Aqui manda o áudio, diga cadê o áudio aqui? Quem mandou a mensagem anterior sobre Bolsonaro? Antônio Marcos. Esse aqui mandou áudio. Diga.
Bom dia, Nil. Aqui é Elton.
Elton.
Eu parto do princípio da honestidade. Eu acredito que para ser um homem público, um prefeito, um presidente, um legislador, seja lá o que for, ou que seja um deputado ou um vereador, eu parto do princípio da honestidade. Eu acho que é um dever, uma obrigação de qualquer pessoa que queira ser um homem público, ele seja honesto. Eu digo isso porque trabalhei com dois homens públicos esses últimos anos, e eu trabalhei com dois homens públicos que eu os julgo honestos, e que vi deles ações e exemplos de honestidade aqui em Afogados. E é partindo desse princípio da honestidade, e por conhecer, ter ouvido pela primeira vez o nome de Bolsonaro, ainda em 2002, quando eu estava no tempo de guerra, como homem público, que eu hoje votaria sem nenhum problema em Bolsonaro, ele sendo candidato. Sem nenhum problema. Eu acho que o princípio é da honestidade. Se eu, a partir do momento que eu voto em alguém que há suspeita, que há dúvida, que é ou que seja corrupto, que está condenado ou que está sob investigação, eu estou sendo conivente com o crime. Então eu não tenho direito de cobrar nada que venha depois.
Bom, ok. Eu estou dizendo aqui que parece que Ciro Gomes vai ter um voto em Afogados e vai ser o meu. Eu tô querendo... A não ser que os debatedores daqui para o ano que vem me convençam. Ele ontem falou no Canal Livre, vamos ver um pedacinho aqui. Eu tô achando que ele não é tão doido assim. Bota um pedaço aqui, cadê?
Temos que fazer uma reforma da Previdência, mas não esta. Por quê? Porque o regime de repartição, que é o atual, não funciona hoje, não funcionará jamais. E de forma crescentemente.
Aqui ele fala muito.
Portanto, essa reforma
economês, nada disso. Ele falou que ontem. Que não... Procure aí Canal Livre Ciro Gomes. Emílio, quer comentar rapidinho que eu estou mais para lá do que para cá.
Porque também foram muitas intervenções. Eu queria ver se eu conseguiria, de forma bem
objetivo.
Resumida.
Pois não.
Primeiro, assim, teve alguns ouvintes que falam um pouco da negação da política. Eu acho que esse não é o caminho. Pelo contrário, é o momento de se afirmar, de buscar, de se envolver, de ser um agente principal nesse processo. Então, essa estratégia do cidadão se excluir só alimenta esse caos que aí está. Segundo, a questão da crise que o ouvinte colocou em relação ao socialismo e que o socialismo nunca deu certo, é porque o ouvinte, eu discordo no sentido de que a crise não é do socialismo, a crise é do capitalismo. Aí ele vai e cita referências de modelos de sociedade, por exemplo, Estados Unidos é o símbolo do capitalismo. Mas aquele capitalismo americano só sobrevive porque ele explora países periféricos, né? Inclusive como o Brasil. As grandes corporações americanas faturam bilhões no Brasil e levam o lucro para lá. Então, aonde você tem, analisando como uma aldeia global, não analisando um nicho, um território específico. Você pode chegar ali na Avenida Boa Viagem, em Recife, e dizer que o capitalismo é perfeito, porque funciona em Boa Viagem. Mas você vai numa favela perto de Recife, ali no Ibura e outros lugares, você vai ver o que é que o capitalismo...
A favela entra a pulso, por exemplo.
Aí você vai ver o que é que o capitalismo em 500 anos de Brasil promoveu. E o que nós estamos discutindo é algo que muito pertinente, é o que o Vandelos colocou. Que modelo de sociedade é esse? Que um cidadão ganha um salário mínimo e o governante tira 10 reais do seu aumento, um salário mínimo de 900 e poucos reais, e ao mesmo tempo dá o benefício fiscal e paga a quantidade de juros que paga 5 banqueiros no Brasil. É algo impensado. Mas o que se paga de juros aos banqueiros é equivalente a 20 anos de Bolsa Família, o que paga em um ano. Então, quem está em crise é o capitalismo e não o socialismo, até porque nós nunca implantamos socialismo no Brasil. Com relação ao João Ribeiro, que fala da questão do PT afundou, é o contrário. Se você pegar, João Ribeiro, qualquer dado econômico e social de 2002 até o golpe, você vai ver que o Brasil, em todas as áreas, vinha avançando e vinha melhorando, tanto na justiça social como na econômica. E esse discurso do ladrão é essa narrativa que querem se fazer para personificar, para identificar na população o Lula como um ladrão e o PT como partido de ladrões, para com isso criar um ambiente favorável para se questionar, não se questionar o que está sendo feito. Com relação a investir na educação, indiscutivelmente, quem é que pode ser contra isso? Acho que é a grande saída para qualquer sociedade. E por último, a questão do Elton, de falar de honestidade, isso é senso comum. Agora, a questão de honestidade é muito relativa. Você pode achar um cidadão que você diz que apoia e é honesto, e eu achar que ele não é honesto. Então isso é relativo. Agora, não pode ser pelo meu achismo que o cidadão que você disse que é liderança em Afogados é honesto, e nem pode ser pelo seu achismo que Lula é desonesto. Tem que ser fundamentado. A gente cita várias possibilidades de fazer essa discussão aqui, Afogados em Gazeira, nesse contexto. Então essa honestidade ela tem que vir do cidadão. E ele tem que ter essa compreensão crítica. Nós disputamos uma eleição aqui, só para concluir nesse sentido, Nil, contra Patriota contra Giza, e todo mundo sabe. Foi gasto milhões de reais. E esse dinheiro veio de onde, Elton? De onde veio esse dinheiro? Agora, não declarado, mas se sabe que a campanha foi milionária. E, inclusive, pode ser atribuída a uma pessoa só. Era o modelo, era o sistema. E é isso que tem que ser combatido. E é isso que tem que mudar. E não a gente fazer uma discussão seletiva sobre honestidade.
Olha, o Ciro Gomes, preste atenção no que eu vou dizer. Ele não vai se juntar com o PMDB, como o PT, nem quer tocar fogo no Monturo, como o Vandelson. E ele não quer fazer um pacto com o capital. Ele está dizendo que vai fazer um pacto com a produção e vai enfrentar o sistema. E vai propor um grande pacto nacional. Ele vai estender a mão para todos. E não é radical como Bolsonaro. Eu estou convencido que parece que o caminho é Ciro Gomes. Eu tenho que encerrar o debate. Estou brincando, estou falando umas coisas que estão vindo na minha cabeça. Eu não posso dar opinião nesse programa, não, produção. Se não for isso, o problema é... Se me convencer do contrário lá na frente, eu estou pensando assim no momento. Vandelos, meu irmão, obrigado. O tempo estourou, mas a gente vai conversar muito ainda. Você vai distribuir esse jornal por aí, A Verdade. Eu era assinante do jornal A Verdade.
Não sei por que você ainda não renovou a
sua assinatura. Vou ter que renovar. É porque eu voto no Ciro Gomes. Aí eu não estou concordando com algumas opiniões.
Muito bem, mas, obrigado.
Estou brincando. Agradecer. É importante, é manifestação do pensamento.
Só queria agradecer esse espaço e quero dizer que é um começo aqui, né? No campo das ideias, no princípio do debate das ideias, eu acho que o debate tem que ser levado dessa forma. Nós apresentando aqui uma proposta, né, para o processo político nacional, não estamos apresentando um nome ou defendendo um partido, uma linha ideológica dentro de um contexto do partido, mas sim fazendo um debate de ideias, né? Então, nesse sentido, eu quero parabenizar e agradecer essa oportunidade.
Eu tenho um vereador que foi um grande poeta chamado Zé Rabelo de Vasconcelos, que foi vereador em Arco Verde. Ainda alcancei Zé, irmão do menino da Caixa lá, do povo de Tuparetama e tal. E Zé Rabelo era um grande irmão de Paulo. Ele era um grande pensador, um cara de uma mente privilegiada. E eu ainda cheguei a entrevistá-lo no fim dos anos 90, quando ele era ainda vereador em Arco Verde. E eu trabalhava na Cardeal, e na Cardeal a gente fez uma coisa parecida com o que fez aqui na PGU, que era para fazer debates, movimentar. Eu lembro, ganhamos voto de aplauso na Câmara, era Coqueluche, eu e Anchieta. Na verdade, Anchieta e eu, que eu fazia o programa à tarde. E Zé Rabelo dizia o seguinte: olha, importante é que um debate como esse não faça o povo apenas concordar ou discordar, mas fundamental, faça o povo pensar. Eu acho que talvez esteja aí o segredo, né, dessa tradição da PAJU em debater esses temas com todas as linhas de manifestação. Acho que esse é o grande segredo para a gente construir uma democracia, e bom seria que todos fizessem o mesmo. Valeu, Emílio, obrigado.
Eu agradeço a oportunidade, Nil, e acho que esse é o caminho mesmo. Acho que o vereador que você entrevistou, ele foi muito feliz nesse contexto. Eu acho que o papel nosso em debater é tentar convencer, mas ao mesmo tempo permitir ser convencido, e avançar no debate e, sobretudo, levar o ouvinte a fazer uma reflexão, né? A pensar, a procurar se contextualizar o que verdadeiramente está acontecendo nesse momento. Neste sentido, a Rádio Pajéu está de parabéns, você está de parabéns com essa iniciativa. Isso fortalece muito a discussão. Eu queria, só para concluir também, fazer um registro do início da abertura desse debate, que foi o seu questionamento da ausência dos companheiros Jair e até de Firmino. É compreensível.
Claro.
O PT, você até numa situação muito mais adversa, nunca fugiu do debate. Quando um não está podendo, o outro vem. Eu tenho vindo com muita frequência que sou solicitado. E a gente tem que ter essa compreensão de que às vezes os companheiros têm essa limitação em comparecer com muita frequência. Lamentamos a ausência de debatedores no campo oposto, porque hoje, durante um processo de debate há um ano atrás, um ano e meio, de todo o processo de golpe, tinha aparecido muita gente para debater e sustentava a tese sustentava que se tirar a Dilma, se tirar o PT, o país melhora, o país avança, continua, volta a distribuir renda, volta a gerar emprego, quando na realidade fica difícil a defesa. Talvez a dificuldade de aparecer alguém é porque a resultante do golpe é exatamente aquilo que nós dizíamos. Primeiro é querer derrubar Dilma, e segundo, implantar políticas públicas que jamais seriam aprovadas se esse candidato defendesse numa campanha eleitoral. Agradecemos demais a oportunidade que nos foi dada e estamos sempre à disposição para debater na hora que for necessário, Virginia. Um grande abraço a você e aos ouvintes.
Acabou o debate, peço desculpas, veja só, o debate pegou, é muita opinião chegando, né? Tá vendo aí? Infelizmente, pedi desculpas a quem se manifestou. Eu já tô com o tempo estourado. Acabou o debate. Até amanhã, se Deus quiser.